Estamos de volta para a parte final do nosso bate-papo, onde eu sempre vou afirmar que o que é bom não dura pouco, dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais, e a gente vai buscar uma outra oportunidade de dar sequência na prosa. Mas hoje eu converso com Erisângela Secunda Lau, ela que é indígena de origem familiar, tem a mistura com o europeu, o português, tem a pele negra, enfim, a morena do que fez aí o Pelourinho, campeão do Municipal 2024 em Morro do Chapéu, né? A família presente. Como é, Lau, essa questão da família? Você tem marido, você tem família. Como é esse relacionamento aí? A mulher num time de homens e é vestiário e não sei o quê. É de boa?
É. É porque, assim, a gente já tem um relacionamento já de 18 anos, né? E quando ele me conheceu, já me conhecia já nesse mundo do futebol. Não necessariamente no mundo masculino, né? Mas já me conheceu, e aí ele sempre está me apoiando, inclusive mesmo quando a gente vai fazer, eu vou arrumar um vestiário, que antes dos atletas chegarem, ele vai comigo, me ajuda, né? Minha filha, a Vitória, ela sempre está me dando suporte, está olhando a menina menor, que eu tenho uma de 7 e uma de 19. E se não fosse o apoio, não teria condições de estar, né, nesse cenário. Porque tem que ter sempre o apoio da família, né?
Muito bem, muito bem. Bom, agora vamos falar de Pelourinho. Como é que surge o time do Pelourinho? Você fez parte desta formação ou você foi convidada a fazer parte do Pelourinho porque antes do Municipal outras etapas aconteceram, né?
Assim, o Pelourinho, eu estava com um projeto na BB e aí viu que eu tinha condições de... Os meninos viram que Pelourinho estava um pouco esquecido. Você via que Pelourinho não estava mais no cenário esportivo.
Sim.
E aí, minha irmã, que é casada com um dos meninos, que é um dos fundadores, falou, olha, se tem uma pessoa que pode levantar o Pelourinho, é Lau. Porque Lau, ela entende e ela forma só time forte e ela vai com certeza ajudar o Pelourinho. Aí me fizeram o convite para Araguaia. Aí eu falei, olha, eu vou para Araguaia com o Pelourinho, mas eu quero ter carta branca e ficar sem nenhum, não quero ninguém, tipo, me pedindo, bota tal atleta, isso aqui. E aí foi, eles me deram carta branca, eu montei o grupo, convidei o pessoal do Fedegosos, que tem uma base forte lá em Fedegosos, e aí eles vieram, fizeram um acordo não, que a gente ajudasse ele futuramente. E aí eles vieram para o grupo, a gente ganhou, a gente foi para a final invicto, perdemos apenas nos pênaltis, aí ganhamos a vaga para o Municipal. Quando chegou no Municipal, antes de chegar, os meninos me falaram que seria técnica do Municipal, do campeonato do Pelourinho, ou do campeonato municipal pela equipe Pelourinho. Quando eu recebi esse convite novamente, eu novamente falei que eu seria a técnica se eu tivesse autonomia em formar o grupo. Eles também não gostaram no início, porque tem aquele receio de querer indicar um atleta, mas como eu já tinha formado o meu grupo, porque assim que eu recebi o convite, eu já tinha já comunicado com alguns atletas, né? E aí a gente foi fazendo um grupo de WhatsApp, puxava um atleta ali, outro ali, até fazer essa equipe que foi campeã.
Uhum. Como foi este embasamento? Você contou novamente com atletas de Morro de Chapéu, visto que também o regulamento obriga, você tem que ter atletas no grupo e tem que ter pelo menos 3 atletas jogando por partida. Mas os demais você pode trazer de onde você achar conveniente, claro, e aí o digamos assim, o bolso é o guia, né? De onde o time conseguir trazer atletas semi-profissional, profissional, como apareceram por aqui, vocês traziam. De onde foi que você buscou suas peças? Onde foi que você encontrou os seus atletas?
Os da casa, alguns, no caso Joel, ou no caso Ronaldinho, Ramonzinho, eles jogaram comigo 6 campeonatos. 6. Uhum. Então eles já me acompanhavam. Ele, aí veio o Joelso, que era da casa, que é a prata da casa do Pelourinho, né? A cara do Pelourinho, Joelso, e Clérigos, que recebeu o convite. E os de fora, eu já tenho uma amizade muito forte com alguns treinadores de intermunicipal, né? Que eu acompanho o intermunicipal também. É um campeonato que a gente treinador tem que estar sempre tá assistindo, porque tem muitos jogadores da nossa região que se destacam no intermunicipal, e a gente tem que estar dando oportunidade para estar jogando na nossa cidade, porque o futebol morrense, infelizmente, alguns presidentes escolhem atletas que venham de outras regiões, do sul da Bahia, do Recôncavo da Baiano, cidades bem distantes da nossa realidade, e esquece da vizinhança, né, Léo? E aí Deus me deu a sabedoria de estar dando valor nossos atletas vizinhos, né, como aqui de Mairi, Neto Mairi, que tem um menino que tem 19 anos, foi o melhor jogador na competição, né? E aí teve Dedéu aqui de Bonito, que entra como jogador da casa, nunca jogou uma competição que Mou Chapéu. Alguns jogadores de Irecê nunca jogaram aqui em Mou Chapéu. Então, eu fiz um convite para esses atletas aqui da nossa região, que já tinha algum entrosamento entre eles mesmo, né? Porque já, por ser perto, muitos já jogaram juntos. Uhum. E aí, Deus abençoou. E quando eu formei o grupo, um puxou. Ó, professora, eu tenho um colega que mora aqui perto, que vamos. Aí eu me indicava, eu também observava como é que ele jogava. E aí a gente formou o grupo, e graças a Deus, um grupo unido, um grupo jovem, você viu que o nosso time foi um time muito rápido, muito de um ataque rápido, de muita velocidade, de muita habilidade. Você viu o 11, o Cleidson. Cleidson é um menino novo que vestiu a camisa, eles vestiram a camisa do Pelourinho. Você viu que o nosso gol saiu com 46 minutos do segundo tempo, porque ninguém desistiu. Certo. E vestiram a camisa até nos honrar e até chegarmos ao triunfo, né, que foi ser campeão.
Lau, 10 times, todos os outros 9 com homens na direção e você é a única mulher. Quando a gente abre esse leque para a região, ninguém conhece alguma outra que tenha alcançado este feito. E olha que Mou Chapéu é um campeonato hoje que muita gente diz que é, depois do Intermunicipal, um dos mais competitivos.
Aí
você parte para a Bahia, outra mulher que tenha trabalhado no futebol masculino é desconhecida, não se tem um nome. Como é para você essa conotação, esse título? Porque tem o troféu, que vai ficar ali material, mas como é que você se sente em relação a isso?
Léo, eu me sinto honrada, né? Porque, assim, a gente sabe que muitos, o tanto que a gente luta para a gente ser valorizada, né? Mas quando eu falo sempre de quem milita, né? Tem quem milita. A gente tem que militar, mas com qualidade, qualificação, para a gente estar onde a gente está. A mulher tem que estar onde ela quiser estar, mas ela tem que estar preparada. Uma coisa é você falar, eu quero ser técnica, mas uma coisa é você querer ser, mas tem que saber. Porque, ainda mais o mundo do futebol. Porque, graças a Deus, ali você perceber, não sei se você acompanhou, né? Eu fiz, mexi certo, na hora certa. Então, eu entendo. E, assim, a gente sabe que o futebol é um meio, ainda hoje, é meio machista, né?
Sim.
Muitos não acreditam que a gente tem essa condição de estar à frente de um grupo, porque talvez um homem conheça mais do que a gente, mas saber que a gente tem condições. Isso aí foi, para mim, muito gratificante, saber que eu levei, juntamente com a minha comissão, levei o Pelourinho ao título, no meu comando, e sabendo que hoje, você sabe que hoje tem até mulheres que não vão até, não podem ir ao estádio, mulheres aí no Oriente, não sei, aí o mundo afora, sim, que não tem a condição de nem assistir um jogo de futebol, porque as culturas não permitem, né? Pessoas que hoje, graças a Deus, a gente está no meio que eu posso estar comandando, e ainda comandando com qualidade e com respeito. Foi o que o meu auxiliar falou, que nunca viu, ele como atleta, nunca viu tanto respeito como esses meninos que estavam no Pelourinho. Quando eu falava, eles se silenciavam para me ouvir, com todo respeito. todo esquema tático, sempre, sempre ouviam falar, olha, eu quero fazer assim, 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 assim. E não me questionavam, não me questionavam. Inclusive, teve um jogador que estava jogando, falou, professora, vamos mudar o esquema aqui? Me pedia. Eles poderiam muito bem fazer lá no campo, sem pedir permissão. Sempre, sempre me ouvindo. Então, isso é muito gratificante, saber que eu comecei, né? Comecei como sua primeira técnica aqui em Mochapéu, comecei deixar esse espaço aí para todas as meninas que têm esse sonho de seguir uma carreira no futebol, seja como jogadora, seja como auxiliar, seja como técnica, que isso é importante, que a gente chegue aonde a gente quer chegar, mas com capacidade. Já não ter que falar, ah, tá lá, mas com dúvidas. A gente está lá porque a gente tem condições, porque a gente sabe, a gente entende, e a prova está aí. Mochapéu, mais de 2.400 pessoas presenciando um lindo futebol, né? E comandado por uma mulher, graças a Deus, com êxito. Muito porque nós nos consagramos campeões num campeonato fortíssimo, que tinham profissionais, e nós, com nossa humildade, com futebol regional, conseguimos esse êxito.
Muito bom. Algo que eu não tenha lhe perguntado, Laura, que você gostaria de deixar, e o que é que se planeja para o futuro, 2025, enfim?
Assim, Léo, tudo é Deus na vida da gente, né? Eu não, até agora não estou planejando muitas coisas, mas já tem muitos convites, inclusive meu auxiliar técnico, que é Laerte, mandar um abraço para ele, é Laerte de Piritiba, conhecido como Laerte Gol. Que ele me convidou para ser auxiliar dele no Campeonato Municipal de Piritiba. Eu também tenho algumas propostas aí de seleções, Mochapéu principalmente, então estou vendo aí algumas situações, mas nada concreto ainda, mas a gente já sabe que futuramente aí tem muita coisa aí para mim no Mochapéu e região. Okay. Também, Léo, tem uma situação que às vezes eu não gosto de falar, mas o intermunicipal, eu ajudo umas três seleções a captação de atletas, né? Tem a seleção de retiro, meu amigo Erquinhos, que é o treinador da seleção de retiro, já tem alguns anos que eu ajudo ele com atletas para sua equipe, né? Agora mesmo já foram quatro atletas que vêm do Pelourinho, já estão lá no intermunicipal, jogando pela seleção de retiro. E é isso também. É que às vezes a pessoa pensa que a gente só está aqui, né? E eu já trabalho já há alguns tempos, já faço captação de atletas para clubes afora. Inclusive tem Gabriel aí, que está no Ceará. Tem o Asneguinho, que a gente já vai estar mandando também para o profissional. Que às vezes a pessoa pensa que eu estou aqui só por causa disso aqui e tal. Mas eu já tenho uma história no futebol, tanto aqui na Bahia quanto fora da Bahia. Eu faço captação de atletas para clubes em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Aracaju, aqui na Bahia, Bahia Vitória, Bahia de Feira, e muitos aí.
Muito bem. A gente faz aquela pausa final e agradece a você pela participação. Com a música que você sugere para a gente fechar na sua relação, foi o Protesto do Olodum, Força e Pudor, como é conhecida. Fique à vontade.
Assim, Léo, eu gostaria de agradecer pelo carinho que você tem, né? Sempre de estar nos convidando, me convidando para estar falando sobre a minha trajetória no esporte. Agradecer também ao pessoal do Pelourinho, a diretoria do Pelourinho, que se empenhou bastante para que o time funcionasse, para que o time se mantivesse na competição. Porque você sabe que o Mochapéu tem um campeonato muito caro, e a gente foi um time humilde, que chegamos zerado, mas que Deus abençoou, a gente fez uns eventos, eles se dedicaram bastante para manter o time, então tá todos parabéns, a torcida do Pelourinho, seu Carlito, todo mundo que, amigos, né, que sempre nos ajudaram, os patrocinadores, que são pessoas que acreditaram no projeto do Pelourinho, e que, graças a Deus, a gente honrou a cada uma dessas pessoas que acreditou no nosso projeto. Agradecer também a minha família, que tem sempre me prestigiado, me apoiado, né? E que deixar um recado para todo mundo aí, que não é difícil, não é difícil a gente fazer um futebol barato, como o povo fala aí, porque o futebol que a gente vê de Mochapéu é um futebol caro. Não é difícil, a gente só tem que olhar para os lados, para nossos vizinhos, olhar para a nossa cidade. Nós temos muitos jogadores bons, né? Dar oportunidade para esses novinhos, esses que estão chegando agora, esses meninos de 17, 18 anos, ter uma oportunidade também. E é isso.
Ok, a gente escuta então para fechar o bate-papo no rádio e agradece a Lau pela oportunidade. Até uma próxima e volta já já para encerrar o Acorda Sertão.